Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso mantém vetos e abre caminho para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Reajuste da Defensoria Pública é aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e segue para o plenário.
Senadores discutem estratégias para julgamento de Dilma Rousseff e Renan Calheiros diz esperar bom senso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O reajuste da Defensoria Pública Federal foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e vai agora para análise do plenário do Senado.
A proposta enfrenta resistência por conta do aumento de gastos em época de crise, mas senadores favoráveis destacam a importância dos defensores e o baixo impacto financeiro. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto aumenta os salários das três carreiras da Defensoria Pública Federal em quatro etapas até janeiro de 2018. Os trabalhadores do segundo nível, que hoje ganham R$ 17.300, vão passar a receber R$ 28.900. Os do primeiro nível saem de R$ 19.900 para R$ 30.500 e os do nível especial vão de R$ 22.500 para R$ 32.000 até 2018. A relatora, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lembrou que os 624 membros da Defensoria Federal fizeram em 2015 1,5 milhão de atendimentos, ajudando o cidadão que não pode pagar por um advogado a conseguir atendimento médico, aposentadorias, pensões e moradia, entre outros direitos. Ela disse ainda que o reajuste recompõe perdas salariais que estão provocando a migração para outras carreiras.
Os dois últimos concursos realizados, 40% dos aprovados para o cargo migraram para outras carreiras, ou nem mesmo chegaram a tomar posse devido à diferença remuneratória existente entre os membros da DPU e outras carreiras jurídicas equivalentes.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, é contrário à proposta. Ele defende que o momento de crise não permite os reajustes.
Eu não quero julgar aqui a falta de merecimento, não se trata disso. Mas nós estamos dando em início de carreira aquilo que não se tem em muitas carreiras do setor público brasileiro. Eu não considero, sinceramente, que o defensor em início de carreira ganhar R$ 17.000 está ganhando salário de fome. Me perdoe.
O projeto também aumenta o salário do defensor público geral federal dos atuais R$ 31.000 para R$ 33.700 de forma escalonada até janeiro de 2018.
As outras duas propostas de reajuste na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República foram adiadas.
Vários senadores demonstraram preocupação com o efeito cascata, o impacto do aumento dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.300 até janeiro de 2017 sobre a folha de pagamento dos estados.
E os senadores discutem as estratégias para o início do julgamento da presidente afastada, Dilma Rousseff.
Aliados da petista apostam na presença dela em plenário para barrar o processo. Já os senadores pró-impeachment decidem não atacar Dilma no interrogatório. A reportagem é de Érica Christian.
A quinta e sexta-feira serão dedicadas ao interrogatório das duas testemunhas da acusação e das seis da defesa. Para não alongarem esta fase, os senadores pró-impeachment decidiram que apenas os líderes partidários vão questionar o procurador no Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo Oliveira, e o auditor do TCU, Antônio Dávila, mas vão ignorar os nomes apresentados pela defesa. O ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a ex-secretária do Tesouro, Esther Dueck, os ex-secretários do Ministério da Educação, Luiz Costa, e da Casa Civil, Gilson Bittencourt, o economista Luiz Beluso e o professor de Direito, Geraldo Prado. Segundo o líder do governo, senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, as testemunhas de Dilma já passaram pela comissão especial. Ele antecipou que os pró-impeachment não farão ataques pessoais a Dilma, apenas perguntas sobre as acusações.
Com dureza no conteúdo, mas evidentemente toda pessoa que é acusada perante um tribunal, será de alguma forma um tribunal, merece ser tratado com respeito que merecem todos os réus.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, desafiou a oposição a enfrentar Dilma ao destacar que ela está pronta para responder às perguntas.
Eu quero ver o confronto com ela. Eu acho que esse dia o Brasil vai parar para escutar a presidente Dilma e eu tenho uma certeza, nós vamos virar a opinião pública, que vai ficar claro que não houve crime por parte dela e ela respondendo cada senador.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, reafirmou que a fase de oitiva das testemunhas poderá se encerrar no final de semana para que na segunda-feira seja interrogada Dilma Rousseff.
Eu espero bom senso, porque se as oitivas das testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, andarem rápido, nós não vamos precisar trabalhar no sábado e no domingo. Caso contrário, nós vamos ter que trabalhar.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, reforçou a importância e a necessidade da preservação do Instituto da Colaboração Premiada, essencial às recentes investigações de casos de corrupção realizadas pela Operação Lava Jato.
A senadora participou do 34º Encontro do Ministério Público de Santa Catarina e contou que autoridades ali presentes destacaram que sem a colaboração premiada não seria possível chegar tão longe com a Lava Jato.
Para Ana Amélia, o país só vai ter a dimensão exata do valor e do alcance da colaboração premiada na fase final dos julgamentos, quando a justiça determinar as sentenças dos acusados.
Aí nós teremos a dimensão exata do valor e da relevância que tem para o país, que sofreu muito com essa questão da corrupção incrustada em setores muito importantes da nossa economia e do nosso país. Todos os cuidados na preservação desse instituto são necessários. Não podemos jamais pensar na anulação ou na fragilização, na mitigação do que a colaboração premiada permite.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o tratamento dispensado pelo governo Michel Temer a estados mais pobres da federação, como os do Norte e do Nordeste.
Para ele, o governo interino volta a sua atenção para quem mais possui, principalmente quando se trata da renegociação das dívidas dos estados.
E faz isso, afirmou Humberto Costa, dando benefícios a estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e relegando a segundo plano estados pobres que equacionaram quase todas as suas dívidas. Esses não contam com qualquer tratamento diferenciado para que possam enfrentar as dificuldades fiscais do momento, lamentou ele.
Nós precisamos é ter a mesma sensibilidade para com os estados de regiões mais pobres, como os do Norte e do Nordeste. Absurda é a política de dar tudo a quem tem muito e deixar à míngua quem mais precisa.
O Congresso decidiu manter os 8 vetos do governo.
Entre eles, o que trata do dispositivo que previa a destinação de 10% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida para a construção de imóveis. Repórter Paula Groba.
Entre os vetos presidenciais analisados pelo Congresso Nacional, os mais polêmicos foram os que tratavam de mudanças no programa Minha Casa Minha Vida e o relacionado ao afastamento de gestantes e lactantes de atividades ou locais insalubres. O PT foi uma das siglas que se manifestou contra as regras do Minha Casa Minha Vida. O dispositivo barrado pelo governo retira a obrigatoriedade de destinação de recursos do programa para a construção de imóveis direcionados a pessoas de baixa renda em municípios com menos de 50 mil habitantes. Para o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, os pequenos municípios são os que mais sofrem com a falta de verbas. Por isso, a garantia ao programa era necessária.
Nós queríamos derrubar esse veto exatamente porque ele deixava de atender aos pequenos municípios com recursos do Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que os municípios eles têm enormes dificuldades para fazer contrapartidas e, portanto, os subsídios eles devem, inclusive, beneficiar proporcionalmente esses municípios.
Outro veto mantido trata do afastamento de gestantes ou lactantes de atividades insalubres e previa o pagamento integral do adicional de insalubridade junto com o salário durante o afastamento temporário. Os parlamentares também mantiveram o veto sobre a medida provisória que tratava da punição àqueles que interrompessem vias públicas sem autorização do órgão ou da entidade de trânsito. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, da Paraíba, foi favorável ao veto, justificando o direito de ir e vir.
Você pode fazer protesto, e o protesto é legítimo, a manifestação deve ser preservada, mas sem que o seu direito invada o direito de outras pessoas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.